caros colegas, vamos então entrar na segunda parte da nossa reunião de hoje. Eu gostava, em meu nome e em nome de todos os presentes, dar as boas-vindas ao Comendador Nazim Ahmad, representante diplomático do Imamate Ismaili, grande amigo do nosso país e da Assembleia da República, ao Sr. Raim Kassan, Diretor Executivo da Delegação do Imamate Ismaili, e ao Sr. Karim Merali, CEO da Fundação HK em Portugal, e a todos os demais amigos representantes da Fundação e do Imamate que se juntam a nós esta tarde. É para nós um momento significativo, uma vez que vamos poder ouvir e interpelar o Comendador Nazim Ahmad sobre a ação do Ismaili Imamate, que é evidentemente muito significativa, não só no nosso país, como em muitas paragens do mundo. Eu vou sugerir aos colegas, se estiverem de acordo, que observemos aqui uma regra. Vamos dar ao Comendador Nazim Ahmad 10 minutos para fazer a sua apresentação, 10 minutos com tolerância, e aos colegas, 4 minutos sem tolerância. O que é que vos parece esta regra totalmente subordinada ao princípio democrático? Vejo que ela foi acolhida, o Dr. Paulo Pisco traz aqui uma intervenção de fundo, vai ter que ser abreviada, vai ter que condensar o seu pensamento. Meu caro Nazim, és muito bem-vindo à nossa comissão e tens a palavra.
Muito obrigado.
Se precisares de ajuda com o sistema de apresentação digital...
E depois, na altura, quem vai fazer a apresentação vai ser o Karim, e eu só vou fazer uma introdução.
Ok.
Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas, Srs. Deputados, membros da Comissão, é para mim uma grande honra estar aqui hoje perante a Vossas Excelências e ter o privilégio de falar do Imamate Ismaili, que desde 2015 tem a sua sede em Portugal por acordo internacional com a República Portuguesa ratificado por esta Assembleia. Começo por agradecer ao meu estimado amigo e querido Sérgio Sousa Pinto, ilustre presidente desta Comissão, o convite que me dirigiu e, naturalmente, também a Vossas Excelências por terem concordado com a nossa presença hoje aqui. Como saberão, o Imamate Ismaili é uma instituição ou gabinete do imã do muçulmano Shia Imam Ismaili, estabelecido de acordo com a lei aplicável, que em qualquer momento da sua história é personificado pelo imã, atualmente Sua Alteza Prince Aga Khan, 49º imã hereditário. O papel de Sua Alteza Aga Khan é essencialmente o de líder espiritual da comunidade ismaili. Todavia, pela própria essência da fé islâmica e da tradição ismaili, a sua responsabilidade estende-se também à promoção da melhor qualidade da vida das pessoas, quer ismailis, quer da sociedade em geral, com particular enfoque na educação a todos os níveis, na saúde, no apoio social e na cultura. Imamate Ismaili não persegue nenhum objetivo da ordem política, tal como não o impede de ter relações diplomáticas, acordos e parcerias com vários Estados e organizações internacionais para prosseguir a sua ação nos respectivos territórios e, de particular, na vida da comunidade internacional. A sua ação, sua preocupação, tal como a de Portugal, é para trabalhar para a criação de uma sociedade assente na dignidade humana, na promoção do pluralismo e iniciativas para que a melhoria da qualidade de vida das populações. Foca-se em valores importantes como a tolerância, a inclusão, a preocupação pelo próximo, a justiça social, que são tão importantes como o bem-estar económico e a criação da riqueza. Os ismailis espalhados por todo o mundo, embora conscientes e orgulhosos das suas raízes, estão plenamente integrados na sociedade em que vivem. São guiados também pela sua preocupação de dialogar e de procurarem entender aos outros as suas convicções e preocupações, com a vista a que todos possamos viver numa sociedade melhor e pautada pelos ideais da civilização que são, afinal, comuns. Foi à luz dessa preocupação que Sua Alteza o Aga Khan criou a Rede Aga Khan para o Desenvolvimento, geralmente conhecido pela sigla AKDN. AKDN abrange uma série de organizações e agências que têm como objetivo melhorar as qualidades da vida, criar oportunidades para as populações em várias regiões do mundo, sem preocupação da sua origem, género ou religião. Atua em áreas tão diferenciadas como saúde, educação, cultura, desenvolvimento rural e apoio no empreendedorismo. Cada agência executa o seu próprio mandato e todas elas trabalham em conjunto dentro da rede para que as suas diferentes atividades interagem e se reforçam mutuamente. A AKDN está desde 83 presente em Portugal, nomeadamente através da Fundação Aga Khan, que foi reconhecida nessa qualidade pelo governo em 1996. Adiante, faremos uma curta exposição das suas atividades. A excelente relação que se foi progressivamente desenvolvendo com a República Portuguesa assinala uma notável comunhão de valores entre ambas as partes. A presença em Portugal de uma comunidade que aqui se instalou e hoje aqui vive plenamente integrada, bem como de várias instituições de desenvolvimento económico, social e cultural, levou a que este relacionamento fosse alargando e traduzindo a vários instrumentos bilaterais. São vários acordos que temos com Portugal, entre os principais, protocolo de cooperação Governo de Portugal em 2005, Protocolo de Cooperação Internacional com o Ministério dos Negócios Estrangeiros em 2008, Acordo com a República Portuguesa em 2009, que foi unanimemente aprovado nesta Casa, sacando pela sua importância e significado o Acordo da República Portuguesa com vista ao estabelecimento da sede de Ismar Imamat em Portugal em 2015, que foi igualmente unanimemente aprovado para esta Comissão Parlamentar e posteriormente aprovado em plenário. Em 2016, foi igualmente assinado um protocolo de cooperação científica e tecnológica entre Imam Ismari e Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Gostaria de sublinhar, ainda perante esta comissão, que através do referido protocolo de cooperação em 2008 entre Ismari Imamat e Portugal, estabelece o princípio de uma cooperação entre ambas as partes, designadamente através da rede diplomática do Imam Ismari e da Agência AKDN em estados e regiões da Ásia e África, que o Ministério de Negócios Estrangeiros considera interesse estratégico e ou histórico, onde a rede tem uma dimensão, presença assinalável. Estamos a falar de países da África Central, da África Oriental, onde Portugal, na maioria dos países, poderá não estar representado ou a sua representação é limitada, mas nos quais, em compartida, Ismari Imamat tem localmente boas implementações, quer via comunidade de Ismari, quer pela rede Aga Khan para Desenvolvimento. Daí a vantagem de troca de informações sobre assuntos de interesse comum no plano político, no plano económico, social e cultural, e a institucionalização de um sistema de consultas regulares que, nos termos de acordo, se pode estender a matérias tratadas no âmbito da União Europeia, das Nações Unidas e outras organizações internacionais com vista a promover e de outras organizações internacionais promover a paz, a estabilidade, a consolidação da sociedade civil, a melhoria de governação democrática e a sua proteção contra ameaças de emergentes em regiões sensíveis de interesse para Portugal e para Imamat e Ismari. Aproveitaria esta para salientar que, em linha com o que aconteceu no passado, em acordação do governo português, Imamat Ismari, o Imamat Ismari irá prestar todo o apoio à candidatura de Portugal a um lugar de membro não permanente do Conselho de Segurança para biennio 2020, 2027 e 28, cuja eleição tem lugar na Assembleia Geral em 2026. Em particular, em países da região onde a nossa presença tem tido um grande peso, o que já fizemos no passado e apoiamos, precisamente na última vez que Portugal esteve presente na Comissão da Segurança das Nações Unidas, nós viajamos com membros do Governo a parte de 11 países. Por me parecer da maioria e justiça, e queria aqui deixar uns expressos perante esta Comissão Parlamentar, os nossos agradecimentos e o nosso muito apreço pela disponibilidade, pela colaboração que temos recebido da Direção-Geral de Assuntos Consular e das comunidades portuguesas e do Ministério dos Negócios Estrangeiros no processo de emissão de visto de Schengen para membros das nossas comunidades que têm de deslocar a Portugal exclusivamente em serviço. De facto, com a instalação da sede do Imamat Ismailia em Lisboa e dada a centralidade que Portugal vai assumindo na vida do Imamat, este fluxo aumentou e tem afetado postos consulares portugueses em várias e mais afastadas e com recursos muito limitados, mas a nossa estrutura consular portuguesa, no seu todo, nunca nos faltou com o seu conselho, apoio na obtenção de vistos. Sr. Presidente, Srs. Deputados, membros da Comissão, vivemos uma época de grande progresso, mas de grande risco, muitos dos quais somos sequer capazes de imaginar. Tão velozes são os progressos da ciência e da tecnologia que mal temos para assimilar. Infelizmente, a sociedade deste nosso tempo está profundamente dividida e estas divisões põem cada vez mais em risco a estabilidade mundial. A nossa presença é de que prevaleça o bom senso e que possamos aproveitar o progresso que vai despontando para ajudar e criar comunidades justas, tolerantes, em que todos tenham o seu lugar em pé de igualdade, independentemente de origem, crédito ou género, ou seja, uma sociedade melhor. É nesse objetivo que desejamos colaborar cada vez mais ativamente, quer ao nível bilateral, que é o âmbito de organizações internacionais. Os desafios são, como disse, cada vez maiores e só em conjunto, pondo em comum o que de melhor temos, poderemos enfrentá-los. A experiência bem-sucedida da Equirian, bem como o trabalho levado a cabo pela Global Center Pluralism, uma iniciativa da Sua Alteza Bagacan com o governo canadiano, leva-nos a algemar poder vir a prazo participar de uma forma mais inclusiva no trabalho ao nível das organizações internacionais, dando assim corpo aos principais princípios éticos do Islão, que são, afinal, a razão de ser o nosso trabalho e bem da sociedade que todos compõem sem exclusão. Sr. Presidente, permite-me, são de muita estima e grande respeito os laços que ligam Imamat e a Assembleia da República, órgão central da democracia portuguesa, onde fomos muito bem recebidos calorosamente. Por mais de uma vez, Sua Alteza Gacan aqui foi acolhido. Uma delas, na visita oficial que fez em 2018, para a celebração do Jubileu Diamante, à altura em que proferiu uma mensagem na sala de Senado, em que o Salão Nobre acolheu notável exposição intitulada Ideias de Lideranças, com peças únicas do Museu Gacan de Toronto. Reitero também um papel-chave da Assembleia da República teve na aprovação do Acordo de 2009 e Acordo de 2015. Igualmente, numa hora de grande dor para a comunidade de Simari, como foi no recente ataque em 28 de março, duas pessoas do centro de Simari perderam as suas vidas, a voz dos eleitos do povo de imediato se levantou com expressões de apreço pela nossa comunidade, pelo seu trabalho, para nos apoiar, para nos confortar e para nos reforçar a nossa determinação de continuarmos o nosso trabalho. Não esqueceremos este gesto, nem eu, nem os familiares da vítima que então me acompanharam na galeria da Assembleia, que aqui renovo, perante Vossas Excelências e deputados, o nosso agradecimento. Permito finalmente pedir anuência, Vossas Excelências, para uma breve apresentação sobre nossas atividades e peço o Karim Merali que faça uma estudante.
Como vai começar?
Aí, como quiseres.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Uma brevíssima apresentação para passar por alguns conceitos relacionados com o Imamat Ismaili, a rede HKN para o Desenvolvimento e, sobretudo, focar na atividade da Fundação HKN cá em Portugal. A apresentação será apenas um toque leve nos vários conceitos, devido aos constrangimentos de tempo, e naturalmente estaremos na disposição para desenvolver esses conceitos como for melhor e como for a vossa vontade. Apenas para dar nota, em primeiro lugar, que o Imamat Ismaili, como foi referido, é uma instituição que já tem 1400 anos, portanto, acaba por ser o gabinete do imam do Shia Imam Ismailis e, de alguma forma, continua essa liderança em linha ininterrupta desde há 1400 anos atrás. Neste momento, o líder, a pessoa que personifica o Imamat Ismaili, é a Sua Alteza o Arakan, é o 49º imam, e a sua responsabilidade fundamental é a de providenciar liderança à própria comunidade, mas, sobretudo, tem uma dimensão ética e um mandato e a responsabilidade de melhorar a qualidade de vida das sociedades de uma forma geral, quer onde as comunidades ismailis vivam, quer outras de forma geral. E para cumprir o seu mandato, cria uma série de instrumentos, neste momento a rede HKN para o Desenvolvimento, e sobretudo estabelece relações diplomáticas e de parceria com várias organizações, com Estados, com organizações internacionais, com comunidades, e portanto essa é a natureza. Não sendo um agente político, estabelece estas relações diplomáticas para poder cumprir esse seu mandato de providência à liderança espiritual e, sobretudo, para melhorar a qualidade de vida das pessoas de uma forma geral. Há princípios éticos que norteiam a atividade do Imamat Ismaili, como sejam o respeito pela vida, a inclusão, a compaixão, a partilha, ou seja, ajudar as pessoas não numa lógica de caridade, mas torná-las beneficiárias do seu próprio desenvolvimento, sobretudo focar na área da educação, e uma vez que o Imamat Ismaili, tendo esta continuidade e tendo estabilidade de liderança, procura focar os seus projetos em mudanças e transformações intergeracionais. E a melhor forma de o fazer é apostar na educação, ao longo da vida. Desde a gravidez até ao final do ciclo de vida, tentar incentivar e promover programas para melhorar a educação e a busca pelo conhecimento. E, sobretudo, ter esta ideia de sustentabilidade a todos os níveis, ambiental, cultural, social. A rede HKN para o Desenvolvimento é composta por várias agências e podemos ver desde o desenvolvimento económico, desenvolvimento social, até à área da cultura, existem agências que endereçam, eu diria, praticamente todas as dimensões da vida. Isto assumindo o princípio que norteia, que é a de que, de alguma forma, o desenvolvimento humano é holístico, não passa simplesmente pelo desenvolvimento económico ou progresso económico, que é importante, mas também tem a ver com questões sociais, de educação, de saúde e, sobretudo, com as questões de identidade, com as questões da cultura, de valorizar o próprio sentido de comunidade e as suas tradições e, de alguma forma, conseguir construir pontes entre culturas e comunidades. O âmbito geográfico é bastante abrangente, sendo que se nota muitas vezes, e isso tem sido uma das forças da relação com a República Portuguesa, que existem sinergias na criação de redes, ou seja, a rede HKN para o Desenvolvimento está presente em países onde, eventualmente, atualmente, Portugal não tem uma grande presença, e vice-versa, e portanto acaba por ser uma relação de benefício mútuo em múltiplas dimensões, quer seja na implementação de programas, quer seja simplesmente na questão de troca de conhecimentos e de expertise. E convidava-vos para ver um filme de 2 minutos só sobre o impacto global da rede HKN para o Desenvolvimento. Thank you. Em particular com Portugal, com a República Portuguesa, existe uma relação muito próxima. E é interessante haver esta, diria, sabedoria, quer da República Portuguesa, quer do Imamat Ismaili, para garantir que duas entidades muito diferentes na sua natureza de direito internacional poderem, de alguma forma, juntar-se e estabelecerem uma relação. E, de facto, isso foi salientado na mensagem que Sua Alteza Aga Khan endereçou aqui, aqui nesta casa, na Assembleia da República, na Sala do Senado. E, de alguma forma, essa relação acabou por ser materializada em instrumentos, em acordos que são únicos e que, de facto, são um exemplo para um sistema global que, muitas vezes, encontra dificuldades no multilateralismo e no diálogo, acabam por ser um exemplo no estabelecimento destas relações, e o Comendador Nazim Ahmad já teve a oportunidade de listar os próprios acordos. Em particular, a sede do Imamat Ismaili, o acordo de sede, acabou por transformar esta relação, reforçando o compromisso do Imamat Ismaili, da Rede Aga Khan para o Desenvolvimento, para com o desenvolvimento de Portugal, dos países de língua oficial portuguesa e para a cooperação internacional.
Tenho muito gosto em convidar esta comissão a visitar a nossa sede. Eu deixo aqui uma informação que é o nosso presidente. Vou formalizar o pedido, tem sido com alguma formalidade, e tenho muito gosto em recebê-los lá e podemos desenvolver outro tipo de conversas. Obrigado.
E para dar noção desta ideia, do organigrama, aqueles que estão assombreados são as agências que já estão a trabalhar em Portugal e no mundo lusófono, particular incidência naturalmente em Portugal e Moçambique, mas também noutros países, e de facto existe um compromisso bastante, bastante evidente.
Mas é importante salientar de facto que a nossa presença da Fundação em África, em Moçambique, onde quer que vá, é via Portugal. A Fundação é portuguesa e nós não estamos a abrir novas, digamos, tensões ou representações via Geneve. Vem tudo via Portugal, são ordens que nós recebemos. Portanto, neste momento, em Moçambique, quem está lá não é a Fundação Geneve, mas é a Fundação Portuguesa, que tem uma filial lá.
Apenas para salientar um projeto emblemático que terá lugar em Portugal e que já está em funcionamento em Moçambique, é este conceito das Academias Aga Khan, que de alguma forma é um conceito que Sua Alteza de alguma forma quis implementar, de instituições de ensino, desde o pré-primário até o pré-secundário, portanto até o 12º ano, oferecendo o ensino de excelência do currículo IB, que é um currículo reconhecido pelas melhores universidades do mundo, e em que o acesso a estas escolas são feitas não exclusivamente pela capacidade financeira, mas pelo mérito, utilizando o modelo de que quem pode pagar, paga a propina que for aplicável, mas quem não tiver essa capacidade financeira é subsidiado para estudar. E a ideia, mais uma vez, assente neste princípio de que é importante promover a mudança geracional, é importante promover líderes que possam depois regressar ou aos seus países ou às suas comunidades para poderem desenvolver e retribuir às suas comunidades aquilo que beneficiaram deste programa. E, portanto, este é um programa bastante interessante e que, de facto, tem como condição principal premiar o mérito e não necessariamente a condição financeira.
Só para vos informar que, neste momento, nossas escolas em África, Quênia, Uganda, Tanzânia e outros países, têm mais de 100 anos. Os líderes presentes desse país passaram para nossas escolas, foram formados para nossas escolas. Portanto, eu diria que quase 50% ou 60% dos líderes destes 3 ou 4 países passaram todos para nossas escolas.
E pronto, terminando um bocadinho este conceito, com a permissão do Sr. Presidente, passaria, se calhar, a palavra ao CEO da Fundação Aga Khan para uma breve introdução aos projetos especificamente cá em Portugal.
Boa tarde, e se o Sr. Presidente me permitir, vou pedir à minha colega, a Priti, para ser uma voz, a fazer a apresentação com mais detalhe.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cabe-me a mim falar um pouco do trabalho da Fundação em Portugal. Deixe-me ver se eu consigo perceber como é que funciona. Começava por partilhar também um pequeno vídeo, e a seguir já falamos um pouco.
Presente em Portugal há mais de 30 anos, A Fundação Agacan tem trabalhado com mais de 500 mil de pessoas na melhoria da sua qualidade de vida. Em conjunto com mais de 700 parceiros nos setores público e privado, a Fundação desenvolve várias atividades que vão desde o desenvolvimento da infância até à assistência aos novos imigrantes à medida que se integram na sociedade portuguesa. Um programa de desenvolvimento da infância que trabalha para promover o melhor começo possível na vida das crianças. Ao alavancar um ambiente que apoia o seu desenvolvimento geral, onde pais, professores e comunidades ajudam a despertar a curiosidade e a autoconfiança. Ao desenvolver atividades que contribuam para a elevação dos níveis de desempenho dos alunos nas escolas e a reduzir as taxas de abandono precoce e a aumentar o sucesso escolar, promovendo o respeito pela diversidade e maior inclusão social. No mercado de trabalho, as atividades da Fundação apoiam as pessoas a identificar o seu potencial, a promover a empregabilidade em rede e a encorajar boas práticas no local de trabalho. As comunidades enfrentam cada vez mais uma população envelhecida. A Fundação trabalha para melhorar o bem-estar dos séniores, a contribuir para se sentirem valorizados na sociedade, ao propiciar meios para desenvolverem os seus saberes e conhecimentos e ao promover o seu envolvimento na comunidade. Em todas as suas atividades, a Fundação procura estimular as comunidades a impulsionar o seu próprio progresso, ao incentivar encontros improváveis, a trabalhar para identificar as suas ambições e a apoiar a concretizá-las. A Fundação está também presente em Moçambique, em Cabo Delgado, a província mais a norte e empobrecida do país. A esperança média de vida é de 36 anos. Os esforços para melhorar a segurança alimentar, o estado de saúde e a nutrição, desenvolvimento da infância e educação, o rendimento das famílias e a qualidade de vida em geral chega a 165 mil pessoas. A Fundação Agacan, que celebrou 50 anos em 2017, trabalha em parceria com as comunidades para apoiar as pessoas a atingir o seu potencial, independentemente da idade, etnia ou crenças, de modo a terem o melhor começo possível na vida, a desenvolverem o entusiasmo pela aprendizagem, a reconhecer os seus talentos e forças e concretizar os seus objetivos, para se sentirem saudáveis e confiantes nas suas competências e na sua contribuição para a sociedade.
Tentarei não repetir-me, face ao que já foi aqui dito, como muito resumidamente, para dizer que a Fundação em Portugal existe desde 83, como Fundação Portuguesa desde 96, em 2000 abrimos a sucursal em Moçambique e desde então temos vindo a desenvolver um conjunto de iniciativas muito centradas no trabalho direto com as populações. Nós somos uma fundação implementadora, somos uma fundação que experimenta no terreno, aprende com o que experimenta e sistematiza e partilha. E há alguns desses exemplos que vamos partilhar convosco agora. Sabemos que os desafios são grandes, o comentador Nazim Abad falou das complexidades que o mundo de hoje nos apresenta. Temos uma crescente diversidade, sobretudo em contextos mais urbanos, mas não apenas nos contextos urbanos, e em Portugal já se vê isso também. Portugal é também um país crescentemente mais envelhecido e temos também o desafio das alterações climáticas. Estes são os principais desafios que identificamos, mas naturalmente que há muitos associados a estes. Nomeadamente ao nível da diversidade, verificamos que estas questões trazem desafios ao nível dos acessos a serviços de saúde, serviços de educação, à empregabilidade. No envelhecimento populacional vemos que há poucas oportunidades para que as pessoas séniores possam participar nas decisões que afetam as suas vidas e ao nível das alterações climáticas nós sabemos que Portugal é também um país que será muito atingido e já está a ser atingido e portanto há aqui um trabalho a fazer também a este nível. A nossa abordagem é trabalhar ao longo do ciclo de vida, trabalhamos desde o período antes do nascimento, desde o pré-natal até à pessoa idosa. Temos várias áreas temáticas, temos uma intervenção holística que trabalha na educação, no desenvolvimento da infância, na área da empregabilidade, no trabalho com a sociedade civil, com as organizações da sociedade civil, com a população mais idosa e também nestas temáticas da resiliência climática. A nossa abordagem é uma abordagem em parceria, trabalhamos sempre, desenvolvemos as nossas intervenções sempre de uma forma co-construída com os atores locais. Temos sempre uma intervenção territorial e temos presença em Lisboa, em Sintra e também no Porto, cada vez mais. Sempre numa lógica de investigação-ação, envolvendo a academia, avaliando o que fazemos, para percebermos a eficácia do que estamos a fazer e recolhermos também aprendizagens para irmos incorporando essas aprendizagens no próprio processo de desenvolvimento dos projetos. O nosso objetivo é, com essas aprendizagens, sistematizar, documentar, partilhar, para que haja aqui um efeito multiplicador e que para que possamos influenciar práticas e políticas. E é esta a forma como trabalhamos aqui em Portugal e também em qualquer parte do mundo. Naturalmente que tudo o que fazemos tem um impacto direto também nos objetivos de desenvolvimento sustentável. E falando agora mais em concreto das intervenções, trabalhamos a área de educação de infância. É globalmente considerada uma área estratégica. Sabemos que o desenvolvimento é geracional, as mudanças acontecem de forma lenta, mudanças de mentalidades acontecem de forma lenta e é muito importante começar antes do nascimento. Portanto, temos um equipamento de infância que gerimos diretamente, um equipamento que é da Segurança Social e que está sob gestão da Fundação HCAN. Aí desenvolvemos uma pedagogia centrada na escuta ativa das crianças, na participação, procurando dar voz e desenvolvendo modelos que fomentam o trabalho colaborativo, na perspectiva de podermos influenciar para que aquelas crianças se tornem cidadãos ativos, cidadãos e cidadãs. E a partir dessa experiência no centro infantil, temos procurado inspirar outras entidades a abraçarem modelos pedagógicos que respeitem estes princípios e temos já uma rede de vários centros com quem trabalhamos, temos cursos desenvolvidos, procuramos influenciar os profissionais para que trabalhem nesta perspectiva com o objetivo de melhorar a qualidade do serviço que temos nas creches e nos jardins de infância em Portugal. Para além disso, continuamos a trabalhar a partir dos 6 anos nas escolas. Temos agora um projeto em curso que se chama Escolas 2030, que trabalha, que está em 10 países e tem, é um projeto longitudinal que funciona numa lógica de investigação-ação e procura, a partir da experiência das escolas, dos profissionais, identificar boas práticas que melhorem a aprendizagem e os ambientes educativos. É um projeto bastante ambicioso. Vamos ter agora um evento no próximo mês também a propósito deste projeto. E pretendo, no fundo, identificar aquilo que corre bem e, a partir daí, poder influenciar também práticas e políticas. Para além disso, também na área de educação, temos trabalhado com várias escolas aqui no Conselho de Lisboa, em parceria com a Câmara de Lisboa, no programa Secundário para Todos, que é um programa que visa combater o abandono escolar e melhorar também o desempenho escolar de crianças de vários agrupamentos, 8 agrupamentos e uma escola não agrupada. E é também neste sentido de identificar as melhores abordagens, as melhores práticas e contribuir para a melhoria da qualidade dos ambientes educativos. Ao nível da sociedade civil, este é um trabalho fulcral para o que fazemos. A sociedade civil é um pilar de uma democracia saudável. É a partir das relações entre as pessoas e as associações que as pessoas conseguem encontrar formas de coletivamente procurar soluções para os seus problemas, seja um grupo de jovens informal, seja pessoas individualmente, sejam as próprias associações locais que já existem, as associações de base local que existem nos bairros, nas comunidades, seja a partir de organizações maiores, como as IPSS, todas estas organizações têm um papel fundamental para criar condições para que as pessoas consigam melhorar a sua vida. E o que nós fazemos é apoiar essas organizações, desenvolver programas de fortalecimento organizacional, formação, acompanhamento. Temos vários cursos disponíveis numa lógica blended learning, que tem uma parte presencial, uma parte online. E aí trabalhamos temas como planeamento estratégico, como mobilizar recursos, como fazer candidaturas, como gerir pessoas nas várias áreas de gestão de uma organização. Estamos também a trabalhar em parceria com a Universidade do Porto, com a Universidade Católica do Porto, num curso pós-graduado direcionado a técnicos de desenvolvimento comunitário. Trabalhamos criando também condições para que esses técnicos possam vir experimentar e conhecer o que está a acontecer no terreno e desenvolver projetos também a partir das experiências que nós já temos em curso, no Porto e também em Lisboa. E para além disso trabalhamos muito os temas da diversidade. Sabemos que, como dizia há pouco, temos uma sociedade cada vez mais diversa, temos muitas populações de origem migrante e há aqui vários desafios que essa situação traz. E temos trabalhado, quer ao nível das escolas, em conjunto com o Alto Comissariado das Migrações e a Direção-Geral de Educação, mas também com empresas que já procuram incorporar outras formas de trabalhar com públicos mais diversos, temos feito muita formação a esse nível. Ao nível do envelhecimento dos séniores, temos também trabalhado muito em tudo o que tem a ver com o apoio aos cuidadores, formais e informais. Temos uma plataforma Ser Maior que tem uma série de recursos georreferenciados que disponibilizam informação aos cuidadores e à pessoa idosa. Temos também vários materiais desenvolvidos para apoiar os cuidadores formais e informais, no sentido de melhorar a qualidade dos serviços que prestam. E para além disso procuramos trabalhar também com os municípios no sentido de criar metodologias participativas para dar voz à pessoa idosa, para que ela possa participar também nas decisões que têm a ver com a sua própria vida. E é nesse âmbito que, por exemplo, estamos a colaborar com o município de Sintra no Plano Municipal de Envelhecimento Ativo e Saudável. Ao nível do emprego, das questões do emprego, temos desenvolvido várias iniciativas. Uma delas, gostaríamos de destacar, é a que é dirigida aos jovens, sobretudo aos jovens. Jovens que ou não estão a estudar ou não estão a trabalhar, com empregos precários, com poucas qualificações. Damos oportunidade para que façam uma formação muito orientada para os empregos do futuro, para novas formas novas oportunidades que existem, mas para as quais não existem pessoas qualificadas. E trata-se de um programa muito intensivo de 7 semanas de formação em competências pessoais e sociais e depois uma formação mais intensiva na área da programação. E este projeto tem tido muito sucesso. Temos conseguido uma integração de 98% dos participantes, que acabam por ter um rendimento mensal muito superior ao que tinham. Estamos a falar de pessoas que tinham empregos precários, com um salário mínimo e que passam para um salário de, em média, 1.200, 1.300 euros. E muitos deles nem sequer são licenciados, mas conseguem. E fazemos isto também envolvendo as empresas, de forma a garantir que, desde o início, elas participam nesse processo formativo também.
Doutora, vou ter que lhe pedir que abrevie, está bem?
Com certeza, só para acabar, temos também nesta área do emprego, temos trabalhado também com os saberes tradicionais, procurando encontrar formas de desenvolver produtos que possam ter valor comercial, ser reconhecidos no mercado, mas que sejam desenvolvidos a partir das identidades, da herança cultural dos participantes nestes projetos. E estamos a falar aqui de projetos muito orientados também para populações migrantes, refugiados, que depois criam os seus micronegócios e desenvolvem uma série de produtos com o objetivo também de aumento do seu rendimento. São alguns exemplos dos projetos que temos vindo a desenvolver, muito mais haveria a dizer. Naturalmente que há temas transversais que também nos preocupam, como as questões de igualdade e equidade de género, a resiliência climática já falámos, mas estamos disponíveis para enfim, partilhar mais informação, caso assim o entendam.
Muito obrigado, Sr. Comendador, e a todos os amigos do Imam Mati Ismaili que usaram da palavra. Vamos então dar início ao nosso debate, ouvir os colegas. Sr. Deputado Paulo Pisco, um dos mais prolixos oradores desta casa. 5 minutos, chegam-lhe, Sr. Deputado. Consegue?
Talvez.
Consegue brilhar em 5 minutos? Talvez. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de dar as boas-vindas ao Sr. Comendador Nazim Ahmad e a toda a delegação que o acompanha. É para nós uma grande satisfação e uma honra poder acolhê-los aqui e poder também acompanhar o desenvolvimento das atividades que o Imamate Ismaili tem tido no nosso país. Gostaria também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de deixar aqui as nossas condolências, mais uma vez, depois daquilo que foi aprovado na Assembleia da República, do voto de pesar, e também lamentar o assassinato de duas das colaboradoras do Imamate muito recentemente, e que felizmente se afastou logo a possibilidade de alguma tentativa de aproveitamento político, criando precisamente um sentimento que não é de todo aquele que faz parte da ética, dos valores e dos princípios do Imamate, que é o da ruptura das nossas sociedades. Pelo contrário, aquilo que caracteriza de facto o Imamate é uma ética fortíssima destes valores que aqui foram referidos, de partilha, de inclusão, de solidariedade, de combate à pobreza e à exclusão, e isso é de facto bastante importante. Eu creio que uma das forças que o Imamate tem tido também, além de ser uma corrente ancestral do islamismo, é o facto de a sua presença no nosso país estar bem enraizada do ponto de vista institucional. Não só a colaboração que tem havido com os governos, os sucessivos governos no nosso país, mas também pelo facto de os principais momentos da vida e da presença do Imamate Ismaili no nosso país terem passado também pela Assembleia da República e sempre com uma grande unanimidade relativamente aos projetos que têm vindo a ser implementados. Eu julgo que é importante salientar este aspecto. É também importante salientar que o Imamate Ismaili tem uma ética e tem uma conduta que é absolutamente fundamental nas nossas sociedades nos tempos de hoje. É sempre fundamental, mas em tempos de grande instabilidade, de grande confronto, em tempos de extremismos, de exclusão, a mensagem que o Imamate traz de inclusão nas nossas sociedades, do espírito crítico, que é uma das características muito importantes do Imamate, através do desenvolvimento do conhecimento e do espírito humano. Eu julgo que isto é, de facto, verdadeiramente relevante e exemplar no âmbito dos movimentos religiosos. E, portanto, o facto de o Imamate ter escolhido Portugal para instalar a sua sede é algo que nos orgulha, deve orgulhar o nosso país, precisamente porque tem a ver com algo que nos caracteriza a todos como povo, que é a nossa tolerância religiosa, cultural, o nosso universalismo, o nosso humanismo, e eu creio que muito provavelmente a decisão do Imamate de instalar em Portugal a sua sede terá a ver também com estes valores, porque eu julgo que isso é algo que, portanto, nos deve a todos satisfazer e orgulhar. Com todos esses princípios de desenvolvimento em termos culturais, em termos educacionais, com o combate que têm feito à pobreza, o apoio que têm dado ao governo português em muitas partes do mundo e muito particularmente também em Moçambique, como aqui foi referido, são aspectos de grande relevância. Eu não vou alongar muito mais, eu não sei se já ultrapassaram os 4 minutos ou não, mas
ultrapassou
a ver ali o senhor presidente Sérgio Sousa
Pinto, é caridade que não está ali o relógio.
Já de dedo em riste e, portanto, para evitar que ele me mande calar, eu gostaria apenas de colocar uma questão que tem a ver com o facto de a instalação da sede ter aqui sido instalada. O que é que isso significa para o Imamate, o que é que significa para Portugal, o que é que significa em termos de recursos humanos, portanto, do Imamate.
Vamos ver o vídeo outra vez.
Não, e em termos das atividades que são desenvolvidas no nosso país. Portanto, eram estas as questões e também dizer que da nossa parte, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, acolhemos com muito entusiasmo a possibilidade de fazer uma visita à sede. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Comendador, vem inconveniente aí que ouçamos os deputados todos e depois o Sr. Comendador responde às diferentes questões. Já percebi que as questões vão ser todas parecidas. O Sr. Deputado Tiago Moreira Sá vai usar da palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Como não há cronómetro, vou pôr o meu cronómetro do telemóvel. Tentarei ser breve. Queria começar por também transmitir-vos as mais sinceras condolências e expressar todo o respeito pela forma muito digna como viveram o vosso luto recente. Eu queria também cumprimentar-vos de forma muito viva, e não o faço apenas por educação, faço de forma também muito convicta, por aquilo que são, pelo aquilo que representam, pelos valores que têm, e por uma forma como vivem em coerência com esses valores. E não poderia, eu teria que demorar horas e dias para expressar tudo aquilo que penso, mas vou concentrar-me apenas em dois ou três pontos para cumprir o tempo. O primeiro tem a ver com o diálogo interreligioso. O tempo hoje passa a correr, nós já nos esquecemos das coisas com grande velocidade, mas há 20 anos nós vivíamos, e muita gente acreditava que vivíamos, uma espécie de choque de civilizações. Um dos meus autores preferidos, por acaso, até escreveu o livro, o Samuel Huntington. Esse livro é dos que eu menos gosto, claro. Mas o autor falava de um choque de civilizações, e parecia de facto que estávamos a caminhar para um choque de civilizações. E se calhar, não da forma como o livro dizia, mas estávamos a caminhar por algo que não era muito recomendável. E foi o trabalho de várias pessoas, e aí a comunidade de Jumilite teve, que a comunidade teve, e Sua Alteza também, para evitar que se cumprisse o choque de civilizações e que tivéssemos, em vez disso, um diálogo de civilizações e de religiões. Foi preciso o trabalho de muita gente para que isso fosse possível, e eu queria aqui expressar o meu respeito pelo trabalho que tiveram nesse campo. Segundo ponto, muito rápido também, pelo trabalho, eu chamei trabalho social, mas é muito mais do que isso, e humano, que desenvolvem em Portugal. Eu tive, numa fase da minha vida, a hipótese de ver esse trabalho no terreno, muito pela ligação que tinha na altura à Fundação Luso-Americana, que tinha alguns trabalhos em parceria convosco, e vi, de facto, pude testemunhar a importância desse trabalho, sobretudo junto de algumas das comunidades mais favorecidas na zona envolvente da periferia de Lisboa. Terceiro ponto, claro, a excelente relação que têm com Portugal, traduzida, entre outras coisas, mas simbolicamente pela sede no nosso país. E a esse respeito, queria apenas dizer-vos que eu também acompanhei um bocadinho o debate na altura em que foi a sede no nosso território, e foi das melhores decisões que foram tomadas pelo nosso lado, pelo lado do trabalho que o governo português então desenvolveu. E acho que foi uma excelente decisão. Falo aqui pelo lado, obviamente, do governo português, não quero falar, não ter a desligância de falar pela vossa parte, mas penso que partilham esse ponto. Quarto e último ponto, já passaram 3 minutos, acho que eu tenho, e sou um bocadinho suspeito, eu tenho um coração português, um coração atlântico, mas um grande coração africano. E tenho muito, e acompanho o vosso trabalho em África, em vários países, em particular em Moçambique, e nós sabemos, vocês referiram ali no vídeo e nas vossas intervenções, Moçambique e Cabo Delgado, sabemos a situação muito difícil porque tem passado, há muita gente que tem trabalhado para ajudar as pessoas enfim, a região e as pessoas de lá, e o vosso trabalho é notável também. Não vou fazer perguntas, queria apenas agradecer a vossa exposição. Depois queria agradecer o meu convite para visitar a sede. Acho que tinha muitas perguntas para fazer, mas deixo para uma outra ocasião em que tenhamos possibilidade de falar com tempo. Muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bem, começa aqui a minha intervenção a presidir, dando a palavra a mim próprio, peço imensa desculpa, não é muito cordial, mas não quero deixar de dizer algumas breves palavras, serão breves, até porque tenho que vigiar a mim próprio. Em primeiro lugar, Sr. Comendador, para lhes agradecer a vossa vinda aqui assim e a magnífica exposição que fizeram e nos deram das vossas atividades. Em segundo lugar, lamentar profundamente aquilo que se passou e as minhas e do meu partido sinceras condolências pelo que aconteceu. Exato, eu sei que sim, mas quero reafirmar aqui em público. Em terceiro lugar, e quase último, falou na valorização da comunidade, do sentido comunitário, a valorização da comunidade e das pontes entre as comunidades. Para mim é essencial, é um conceito essencial. Ou seja, só pode ser útil na comunidade internacional estabelecendo pontes quem tem uma comunidade forte e que se sente a si mesma. Nesse sentido, as ótimas relações que a República Portuguesa tem tido convosco e com Ismael, vem na sequência das nossas tradicionais relações seculares. São seculares as relações quando há um sentido comunitário de respeito de parte a parte pelas várias comunidades, todo o trabalho conta, todo o trabalho é importante e tudo funciona. Só não funciona quando uma das partes deixa de corresponder às suas responsabilidades e aos seus deveres. Assim sendo, quero, em meu nome do meu partido, agradecer a vossa presença mais uma vez e contem com o Chega para tudo, mas para tudo, aquilo que precisarem e aquilo em que possamos ser úteis para a vossa atividade em Portugal. E muito obrigado, em nome do meu partido. E agora passo a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, que está lá ao fundo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, em exercício. Sr. Comendador, em si, cumprimento todos os que hoje nos visitam e cumprimento toda a comunidade ismaeli, não só a que está no nosso país, mas por todo o mundo. E esse cumprimento é bastante sentido, representando naquilo que é o enorme respeito, admiração e gratidão que temos pela comunidade mesmo, no seu todo. No dia dos infelizes acontecimentos na comunidade, que também nos associamos no voto de lamento e de condolências que se votou de forma unânime nesta casa, eu, por uns segundos, quando vi aquela notícia, ocorreu-me um pensamento, talvez um pouco egoísta, pondo-me nos vossos pés, porque na altura ocorreu-me: porquê na comunidade Ismael? Porquê? O que eles significam, não é só economicamente, é muito mais do que isso, é socialmente, culturalmente, a forma como estão, têm estado e demonstram que querem vir a estar durante muito tempo em Portugal. Porquê? E aquilo que é a forma como estão cá, como têm estado e como demonstram que querem estar, é daí que vem este respeito, esta admiração e esta gratidão. Simbolizam valores que nós, liberais, também muito prezamos, da tolerância, do respeito pelo outro, do diálogo interreligioso, tudo isso, e revemos-nos muito naquilo que são os valores, do muito trabalho que apresentaram aqui hoje. Permite-me que destaque um quando falam nas academias HACAN, com o foco no mérito individual, e por isso é que um liberal fica logo, destaca isso e com bastante gosto. E, portanto, e termino esta minha intervenção. Normalmente nestas audições, nesta casa, é normalmente nós a perguntarmos ou a pedirmos para quem cá vem o que é que pode fazer por nós e pelo país. Eu termino esta intervenção de uma forma inversa. É o que é que podemos fazer pela comunidade, pela fundação, por tudo aquilo que representam, o que é que podemos fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Nenhum dos senhores deputados mais toma a palavra, portanto, passaria a palavra ao Sr. Comendador para as suas considerações finais. Muito obrigado.
Eu ia começar pelo fim. Eu ia agradecer, acima de tudo, a si e o seu partido, pelo facto de estar à disposição para ver o que é que nós precisamos. Garanto-vos que, se for necessário, nós iremos ter com vocês. Convirei ter com todos aqui presentes. Respondendo à pergunta aqui do meu caro amigo Paulo, no que diz respeito à sede mundial, eu gostava de partilhar, se me permitem, uns minutos, não há de ser muitos minutos, Quando nos foi proposto, portanto, isto foi interessantíssimo, eu faço questão de contar isto, porque é muito importante perceberem como é, porque é que Portugal, como é que a ideia de mandar a sede mundial para Portugal veio, e modos como Portugal aceitou, e modos como os outros países que me pediram, que nos pediram que fosse a sede, portanto, foi a Inglaterra, foi a Canadá, foi a França e a Suíça. E eu tive o privilégio de estar à frente nas negociações, e para mim foi uma honra e privilégio trabalhar em negociações com o Estado português e conseguir trazer a sede mundial para cá. O que é que isto quer dizer? O que é que isto quer dizer, sede mundial? Nós tínhamos escritórios na França, temos no Canadá, temos na Inglaterra e vários países. O que acontece? Neste momento, Sua Alteza já vive em Portugal. E, não sei se sabem, devem saber que ele já é português. Portanto, o Estado fez questão de dar-lhe a sede portuguesa. E o mais interessante, e vou-lhe contar, e vou-lhe confessar, e vou aqui confidenciar, numa das conversas que eu tive com o Sr. Presidente, ele disse assim: eu faço questão, todos os futuros imams sejam portugueses. E a única maneira de chegar lá é fazer com que Sua Alteza seja português. Portanto, foi nessa atitude que foi. Mas acontece que, falando em termos de o que é que vai ser a sede, para já a sede, onde Sua Alteza tem os seus gabinetes, os seus filhos vão ter, portanto, todos os filhos estão a trabalhar cá, neste momento ainda estão em Geneve e Portugal, nós estamos a mandar todo o staff da Aiglemont, não sei se sabem que nós tínhamos um grande escritório em Chantilly, em Gouviers, que o próximo mês fecha. Foi uma atitude que o Macron contactou-nos e dizer que, de facto, eu sou muito amigo do Marcelo, mas nunca vou lhe perdoar por ter tirado, digamos, a Sua Alteza de Portugal. Ele praticamente comprometeu-se com o Estado português e todas as conversas que ele teve aqui está a ser escrupulosamente cumprida. Portanto, neste momento já temos 60 e tal funcionários, embora não falhe. Além de nós, que eu já tinha cá, a Fundação tem perto de 100 e tal, portanto, não faço ideia. Portanto, diga? Portanto, nesse caso concreto, desde que viemos da França e da Suíça, a ordem que temos, Nossa Sua Alteza, é que os que estão a trabalhar connosco podem vir, mas os assistentes e secretários têm que ser tudo português. Dou aqui um exemplo. Em casa da Sua Alteza, tanto o valé, como cozinheiros, como governantes, é tudo português já. Então, só para ter uma ideia, que houve uma entrega total da parte da Sua Alteza no sentido de comprometer-se aquilo que, de facto, disse que fazia. É muito provável que, como sabe, nós temos um Palácio Mendonça, que tenho muito gosto de recebê-lo e vou já mandamos o convite já amanhã. E lá até podemos discutir outros pontos, que caso queiram. Mas acontece que nós compramos o Palácio ao lado, que era o Palácio da Samos, que neste momento vai ser restaurado. O que acontece? Nesse palácio, vamos estender, portanto, neste momento temos alguns funcionários, alugamos um prédio na Rua de Castilho, onde nós temos, porque nós temos já muitos funcionários, estamos a pô-los fora. E vamos ter, no Palácio Leitão, que vai se chamar depois um outro nome qualquer, onde vai haver, nós vamos ter capacidade de perto de 200 funcionários. Portanto, sede mundial passando para cá, é por isso que eu disse há bocado, todos, por exemplo, nesta semana, tivemos presidentes da Inglaterra e os membros do Conselho de Inglaterra, da França, do Canadá. Para a semana vem, quer dizer, neste, as reuniões internacionais passam a ser todas cá. Eu no dia 20 vou receber o Ministro da Cultura dos Emirados no Divan. O que está a acontecer neste momento é que, sendo a sede cá, todos aqueles convidados e chefes de Estado que iam à França, vêm cá. Isto acontece que eu não posso fazer nada, até nem sei falar com o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Tinha que avisar o Sr. Presidente da República, tinha que avisar o Ministro dos Negócios Estrangeiros, mas gostava que soubesse que há uma coordenação totalmente aberta, franca, e trabalhamos em conjunto. Portanto, nesse caso, eu não sei responder tudo ao Paulo, mas mais ou menos, basicamente.
A própria comunidade mundial começou a ver Portugal.
Sim, sim, neste momento, eu posso dizer que desde que assinamos o último acordo, em Portugal, nós, só a comunidade, não estou a falar da nossa instituição em si, já investiu mais de 350 milhões em várias atividades. Portanto, há uma entrega não da própria instituição, que é do Imamat, mas da própria comunidade assim mundial.
Muito obrigado, Sr. Comendador. Resta-me agradecer ao Sr. Comendador Nazim Ahmad e na representação em que está do Imamat Ismaili, a vossa presença aqui, as boas notícias que nos trouxe, que foram muito boas, e sem mais, agradecendo mais uma vez a todos e a todas as senhoras e senhores deputados, uma boa tarde. Muito obrigado.